My name's Ryan Nicodemus, and this is Joshua Fields Milburn. And the two of us run a website called TheMinimalists.com. And today we want to talk to you about what it means to be part of a community.
E aí, meus consagrados, TrioCast mais uma vez falando de cultura. Tema de hoje, documentário, vem indicação por aí. Meu nome é Dudu Guimas, estou aqui com os mestres Júlio Castro.
Fala, rapaziada.
E o famigerado Lipe.
E aí, ouvinte. Dudu, neste episódio, iremos debater acerca do documentário Minimalismo Já, ou Less Is Now, lançado pela Netflix em janeiro de 2021. O longa traz inúmeros depoimentos de pessoas que seguem esse estilo de vida e explora as mudanças e melhorias proporcionadas por esse método.
O minimalismo é uma filosofia de vida que nos mostra que nós podemos simplificar a vida, eliminando os excessos e mantendo apenas o que é essencial. É um desejo de viver com menos, mas sem que esse estilo de vida comprometa a nossa qualidade de vida. Porque, na verdade, essas coisas materiais não agregam valor. A adoção desse método funciona como uma ferramenta que vai nos impulsionar a descobrir o que de fato é importante pra gente.
Então bora pro debate. Como o Lipe já disse, o filme ele é produto da Netflix, original Netflix, né? Ele foi estreou agora em janeiro de 2021. Ele conta a história, né, de dois caras, principalmente, que é o Joshua e o Ryan. Eles eram amigos quando infância, a gente vê isso no documentário, um pouco da história deles crescendo juntos e tudo mais. E ele é dirigido pelo Matt Avella, não sei como se pronuncia, mas esse cara, ele é mais famoso assim, porque ele não é famoso, mas ele já fez uns outros documentários que estão também disponíveis na Netflix, como o Minimalismo, ele tá em inglês mesmo, e um outro chamado Design Disruptors. É, esse cara ele já fez alguns documentários e nesse documentário a gente vê muitos depoimentos, né, de pessoas que também entraram pro minimalismo, né, pra esse conceito, nesse estilo de vida e ele vai até te dando dicas, isso é interessante, ele te dá algumas dicas de como você pode aos poucos botando isso na sua vida, né, implementando o minimalismo no seu lifestyle.
Júlio, antes da gente começar o debate em si, você pode explicar pra gente a diferença entre consumo e consumismo?
Então, rapaziada, o consumo ele favorece a vida, é um ato inerente à vida, tanto num grau objetivo quanto num grau subjetivo. Por exemplo, a gente pode consumir alegria, a gente pode consumir fé. Se a gente for, por exemplo, numa bienal, a gente tá ali consumindo ideias, a gente tá consumindo conhecimento, e como a gente também consome alimento, né, que é necessário pra vida. Isso é totalmente diferente do consumismo, ou também chamado de hiperconsumo, que é um ato que vai aludir ao excesso, que vai aludir ao desperdício. E com certeza é um ato imoral, e o desperdício nunca é justificável.
Isso, e uma especialista no documentário, ela aponta uma frase que eu achei bem interessante. Ela diz que as posses tomam lugar do que nos trazem felicidade. Então a cada dia, quando a gente abre uma rede social e a gente vê a posse do outro, a vida do outro, a vida que eles nos mostram, a gente tende a consumir cada vez mais. E isso vai alimentando um ciclo que a sociedade fica doente, né, pelo consumo.
Eu acho que isso até aponta, né, que isso se dá muito pelas redes sociais e tudo mais, a forma que hoje em dia a gente tem muito mais contato, né, com o que os nossas celebridades, as pessoas com dinheiro estão consumindo, né. Tem até uma foto que ficou famosa, a quantidade de tênis que a Rihanna tinha. E isso fica... E isso faz com que as pessoas que vejam, né, elas querem ser como eles. Eles querem ser como a celebridade. Então ela acha que se ela não tiver aquele tênis, ela não vai ser como a Rihanna, né.
Quando eu fui pesquisar mais sobre o que é o minimalismo, como funciona esse estilo de vida, eu não sei se eu posso me considerar um minimalista, mas eu comecei a olhar primeiro para a relação que eu tenho com a comida, para não ser um consumista. Por exemplo, eu comer coisas que vão suprir a minha necessidade, que vão ser para me alimentar e não para comer em excesso. Primeiro foi isso. E outra coisa também que eu acho muito interessante nesse método de viver, por exemplo, quando eu abro meu guarda-roupa, eu vejo ali o necessário, sabe? Eu não tenho essa ânsia por comprar mais peças de roupa, por comprar sapato, tênis. É, tanto que faz assim um ano e meio que eu não compro uma peça de roupa. Não é que eu tenha muita roupa, mas também não tenho pouca. Eu tenho o necessário pra viver. Outra coisa, eu sou um cara que adoro perfume. Gosto de perfume, eu sou o cara que vou no YouTube e vejo resenha de saída de bergamota, essas coisas assim. Quantos perfumes eu tenho? Eu tenho um perfume. Por que eu tenho um perfume? Porque é o necessário pra me viver, sabe?
O documentário aponta que o minimalismo seria um uso intencional dos recursos. Você ter coisas que vão te trazer felicidade não é quantidade, seria qualidade. As coisas que você tem, você usa. Porque acaba, você tem 10 perfumes. E quantos você usa? É, isso é uma coisa que o documentário aborda. E como que esse consumo, ele afeta o meio ambiente. A especialista, ela diz, a pergunta não é como a gente precisa virar minimalista. É quando, porque a sociedade ou ela aprende com a experiência ou ela aprende por causa de um desastre, né?
É porque, assim, a gente mora em um planeta, né? Com recursos finitos. É, e a gente não tem muita noção daquela frase, jogar o lixo pra fora. Esse lixo pra fora não vai pra outro planeta, não vai pra Júpiter, não vai pra Marte, sabe? Vai continuar aqui, ele vai se transformar em outra coisa. E a gente não tem muito essa questão de ter um ciclo do que aquilo vai dar, sabe? Quando eu compro algo de plástico, eu sei que aquilo pode, pelo menos eu tenho essa noção, que aquilo pode ir pro oceano, pode afetar todo um nicho ali ecológico, que eu, de certa forma, também estou integrado nele. Porque o nosso mundo é integrado, sabe? A gente precisa da árvore para respirar.
A visão holística, né?
Exatamente. E essa visão holística é muito importante de a gente ter a noção que a gente vive um mundo integrado, sabe? De que eu, como uma espécie, também dependo de outra espécie para viver. É essa visão que a gente não tem muito. De eu, por exemplo, ter um tênis. Beleza, eu tenho um tênis que eu saio daqui e vou para outro lugar e ele tá top. Então não precisa eu ter 28 pares de tênis, sabe? Eu só tenho 2 pés, então é o necessário.
Outro ponto que o documentário aborda, que eu acho que é bem interessante, vou até perguntar pro Dudu se ele concorda. Você concorda que a ambição tende a ser infinita? Que quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente gasta isso... financia esse ciclo?
Não, é de fato. Eu até de uma vez estava conversando com meu sogro, que ele até comentou, parece que quanto mais você gasta, quanto mais você ganha, mais você gasta. Então você nunca está satisfeito. Tem até uma coisa no documentário que ele fala que é muito interessante, que ele fala que você primeiro tem lá um espaço, e aí você compra as coisas pra ocupar aquele espaço. Só que aí depois você precisa comprar um novo espaço maior pra caber as coisas que você comprou. E aí isso vai gerando um ciclo, porque você vai comprando mais coisas pra caber no espaço e o espaço vai aumentando e isso é o consumismo, né?
O documentário traz alguns dados interessantes que eu anotei e quero falar pra vocês. Ele diz que uma casa americana tem, em média, mais de 3 mil itens. Que o americano médio tem 4 cartões de crédito na carteira e uma dívida média de mais de 16 mil reais. E que os americanos gastam mais com sapatos, joias e relógios do que com educação superior.
Só corrigindo aqui, o Lipe é estadunidense, tá? Porque
americano.
É, norte-americano.
Norte-americanos.
É. Outro ponto também que eu acho muito interessante que eles abordam no documentário é essa questão de você, com esse ato de comprar as coisas, de você tentar preencher uma lacuna na sua vida. E se você tá triste, você vai no shopping e compra... é uma peça de roupa, e aquilo vai te deixar feliz momentaneamente. Ou seja, esse momentaneamente vai acabar, obviamente. Então a gente vai precisar de outro estímulo para comprar outra coisa. E a gente vai querer perpetuar, só que essa perpetuação, esse sentimento de comprar, uma hora ou outra, você vai perceber que isso não agrega na sua vida. Então eu acho que esse ponto é muito interessante, porque eles vão direcionar você não só a evitar comprar coisas em excesso, mas sim direcionar o seu tempo e investimento para coisas que realmente agreguem valor, como relacionamento, ter uma boa relação com seus parentes, com a sua mãe, enfim, eu acho que esse é um ponto pivô, acho que esse é o cerne que eles trazem, que eu acho muito interessante.
É um estudo que eu já ouvi falar, que diz que com o tempo, quando os pais saíram para trabalhar e deixaram os filhos em casa, muitos deles se sentiam um pouco numa necessidade de que, como não está em casa, o tempo que você dá, você em tese mima o seu filho. Você deixa ele fazer o que ele quiser, porque você não vai ser o chato. Você passou o dia inteiro trabalhando, e aí agora você está com ele, você vai dizer não? Você não vai estar ali pra hora? E pelo contrário, você ainda vai comprar presentes pra ele, pra meio que suprir essa falta. E aí o que acontece? Você cria na criança uma criança materialista que acha que o mundo gira em torno de coisas. Você não tem aquele afeto ali, mas você tem coisas, coisas e coisas. Então esse é até uma coisa que eu acho que a gente que, sei lá, vai ser pai ou a nossa geração vai crescer aí, tem que prestar atenção nisso, né? Que de vez em quando, em vez de você chegar com um carrinho pra criança, você chegar com um abraço, sentar pra ver um filme junto, fazer um carinho, vale mais, sabe?
Sim. E muitas vezes isso é um problema que é instalado pelas propagandas. Que as propagandas, elas, de forma subconsciente, elas meio que te dizem, você precisa disso pra ser feliz. E as pessoas, elas compram muito por um sentimento de tentar pertencer ao que vende aquela propaganda, sabe?
É porque, na verdade, querendo ou não, a nossa sociedade, ela não problematiza o consumismo. A gente quer estudar para ter um bom emprego, ter uma boa renda e comprar muitas coisas. Basicamente, esse é o objetivo primário da vida, né? Você adquirir bens e, sei lá, aquilo vai, de certa maneira, te trazer uma felicidade. Mas uma hora ou outra, como eu falei antes, você vai perceber que não agrega em nada. Não agrega em nada. Eu ter um celular bom não diminui a outra pessoa que tem um celular ruim, sabe? Ela não vai ser uma pessoa mais feliz que eu. Então, esse é o ponto que eu acho, assim, primordial. Sabe, eu ser feliz com pouco. Eu não preciso ter um carro sensacional, um carro, uma BMW, sendo que a estrada é ruim, sabe? Se a estrada for boa, eu posso ter um carro menos caro e mesmo assim eu vou ter conforto.
É, assim, essa questão da publicidade em si, eu, como publicitário em informação, ele fala muito da manipulação das redes sociais, né? Do Google, Facebook, da Amazon. Assim, a Amazon e o Google não chegam a ser redes sociais, mas na internet como um todo, né? Isso até lembra um pouco o dilema das redes, que fala sobre essa manipulação.
Também do Netflix.
É, também do Netflix, que aborda isso. E acho até interessante que ele liga muito a Amazon a esse consumismo. Por que a Amazon? Por causa dessa rápida entrega que a Amazon tem e dessa variedade de produtos. Então, você tem uma empresa em que ela te entrega coisas em até 24 horas e de qualquer coisa, sabe? As coisas mais variáveis. A eletrônicos, a colecionáveis, a utensílios de cozinha, qualquer coisa, ele te entrega.
Você literalmente compra com um clique, assim. Você
Sim,
não,
é muito
nem tem,
rápido.
É o consumo imediato, assim, consumo por... Como é que eu posso falar? É um consumo que você não pensa, que é uma coisa que só acontece.
Que não é duradouro, né?
É, com um botão você aperta, você não coloca nem os seus dados do cartão, porque eles já estão lá.
Já estão lá.
Então. Mas fala aí, pessoal, vocês já compraram alguma coisa assim que foi por momento? Tipo assim, cara,
Muita coisa.
Ainda mais que, cara, quando a gente viaja, assim, de vez em quando você fica meio em êxtase, sabe? De vez em quando, uma lembrancinha que seja. Você fala, cara, eu já comprei a lembrancinha que eu queria, tipo, do lugar. Mas você vai, e aí vai quer comprar. Você chega lá e fala, ai, olha esse globo de neve, sei lá, esse imã. Você vai e compra, sendo que você já comprou o que você, em tese, tipo, queria. Mas você tá no momento, você vai muito no impulso.
E eu acho que com o cartão, você compra muito mais.
Essa,
porque você não
agora,
vê o dinheiro,
né,
indo embora.
Sim, essa coisa do celular agora, só aproxima e já pagou.
Se eu tenho uma nota de 50, pra mim é muito mais difícil de eu gastar com alguma coisa, porque você vê o dinheiro indo embora do que eu passar 50 reais no cartão, sabe? Isso eu já percebi.
Eu tenho uma história bem interessante. Assim, como eu falei antes, né? Eu não sei se eu adotei esse estilo minimalista, mas algumas coisas eu estou revendo ainda. Pô, tem uma vez de madrugada, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã, eu tava mexendo no computador e tal, aí vou entrar no Mercado Livre aqui. Aí entrei no Mercado Livre, aí eu malho em casa, né? Malho na sala, né?
Olha só.
Malho na sala, né?
Faço
meu treino ali de HIIT. Aí, pô, aí às vezes dá um desânimo, né? Não sei se vocês também malham em casa e tal, mas às vezes dá um desânimo, sabe? De você não ir, não ter um lugar próprio pra malhar. Aí eu porra, acho que eu tenho que fazer um negócio pra deixar mais interessante, sabe? Aí eu entrei no Mercado Livre, aí eu vi uma luz, aquela luz de balada, que fica piscando, aquela luz de balada que pisca, e eu, caraca, eu tenho certeza, se eu comprar isso aqui, eu vou malhar todo santo dia feliz, feliz. Aí, tipo assim, a luz custava 20 conto, o frete 20 conto. Aí eu, não, tá no lucro, tá no lucro. O que que eu fiz? Comprei uma lâmpada de 40 conto. Tá no meu guarda-roupa? Eu nunca usei essa porra. Nunca usei, sabe? E eu, como eu comprei online, esse período que eu fiquei esperando, eu alimentei uma falsa felicidade, uma pseudo-felicidade, de que o meu treino ficaria mil vezes melhor porque eu comprei uma lâmpada que, na verdade, não acrescentaria em nada na minha vida e muito menos no meu treino.
Eu lembrei a expressão, é compra por impulso. A gente compra as coisas por impulso.
A gente acha que vai suprir uma lacuna, né?
É, exatamente, foi esse meu pensamento. Eu achava que eu ia suprir algo extremamente necessário na minha vida, mas, enfim, não deu em nada. Se você acha que comprando uma luz que brilha vai funcionar pra emagrecer, não funciona.
É, e o documentário te dá uns dados, né? Que hoje em dia a gente tem a maior publicidade da história. A gente nunca ficou vendo tanta publicidade antes. Pra você ter noção, ele dá que nos Estados Unidos por ano, na década de 50, assim, você gastava 5 bilhões em publicidade. Hoje em dia se gasta 240 bilhões em publicidade. Então, o mundo parece que hoje virou publicidade. E ele fala muito dessa manipulação. E isso me faz muito pensar, às vezes, a diferença entre manipulação e influência. Porque eu acho que a publicidade, ela pode te manipular como ela pode te influenciar. Influenciar, ela pode ser algo pro bom ou pro mau sentido. Mas a questão da manipulação, acho que ele aborda, é que a manipulação é aquela pessoa, aquela pessoa não, né? Uma empresa e tal, que ela não te mostra a verdade. Ela te esconde a verdade e mostra só o que ela quer. Então, quando ele fala que se você tiver aquilo, você vai ser feliz, isso é mentira. Eles sabem que é mentira, mas eles não te mostram o outro lado, talvez, de você ter aquilo. De vez em quando, você vai ter um carro, como o Júlio falou aqui, você tem lá uma BMW, mas, cara, vai que essa BMW bebe pra caramba. Tipo, você gasta... com certeza, o IPVA vai ser muito caro se você não for uma pessoa que tem, sei lá, dinheiro pra caramba. Você simplesmente, seu sonho é ter uma BMW. Quando você junta, você vai e compra, só que você vai ter que pagar um seguro muito caro. Você tem várias outras coisas caras pra caramba pra pagar. Se você quebrar uma peça, vai ser muito difícil. Esse outro lado, eles não mostram. Não mostram que vai ser caro, que vai ter esse outro lado pra você ver. Então, por isso que eles são manipuladores, não são influenciadores. Agora, só defendendo a publicidade, quando você simplesmente, a gente aqui tem um podcast, cara, a gente vai divulgar esse podcast porque a gente tá aqui debatendo, é uma forma de entretenimento, de entreter as pessoas. E como que a gente vai fazer isso? Com a publicidade. Por meio da publicidade, a gente vai divulgar isso. E aí, isso é negativo? A gente tá manipulando as pessoas? Não. A gente tá, em tese, influenciando a elas virem nos escutar e se entreter e tudo mais.
Seria uma comunicação de massa, né?
Sim. Então, o que eu quero dizer é que o problema não tá na publicidade, tá nas pessoas que fazem a publicidade.
Sim.
Só fazendo um adendo no que o Dudu falou aqui, que também é debatido no documentário O Dilema das Redes.
Encontrei isso na internet sobre tudo mais sem...
relaxa. Se você tá vendo uma propaganda... e você não compra o produto, é porque você é o produto. Então, acho que isso também é muito interessante.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Qual foi o principal insight? O que foi a principal coisa que veio à sua mente vendo o documentário? O que você conseguiu tirar daquilo para agregar na sua vida?
A ideia primeira era vou pegar uma caixa, vou tacar tudo do meu quarto lá, menos meus funks, porque eu... amo eles de paixão. Olha aí, consumismo.
Só pra falar o que tu falou mesmo. Por exemplo, quando eu tava vendo, não sei se vocês também tiveram essa perspectiva. De tipo assim, caraca, mano, eu preciso agora pegar todas essas roupas que tem excesso aqui.
Sim.
E entregar tudo pra alguém.
Sabe?
Que realmente
assim.
Necessita. Por exemplo, o que eu pensei na hora? Falei, cara, eu tenho 3 casacos. Mas eu só tenho um corpo. Pra que eu preciso de 3 casacos?
Não, mas peraí, olha só, eu também acho, eu sou uma pessoa que eu acho que é legal, minimalismo.
E consumista.
Mas, cara, você pega e fala assim, sem 3 casacos, mas, cara, se são 3 casacos iguais de moletom, é uma coisa.
Uhum.
Só que, pô, uma pessoa que, sei lá, viaja todo ano, aí a pessoa, cara, vai ter um casaco pra frio, beleza, tudo bem. Um casaco, talvez, de moletom e um casaco, talvez, fininho, daqueles de zíper. Aí, cara, tudo bem a pessoa ter 3 casacos, sabe? São casacos que são pra situações diferentes e que ela... vai usar. É. Mas agora, rapidinho, uma pessoa que não viaja, pá, não precisa ter casaco, quando for viajar, compra. Beleza, se você tiver um casaco só e sabe, você conseguir, de moletom, pá, beleza. Só que, eu saio na rua na chuva, sei lá, corta vento, se você tiver. Eu não acho que é simplesmente você, sabe... tem um tênis te supre. Não, pô, peraí, você tem tênis pra academia, não. Tênis pra ficar, sabe?
É que a questão, pelo que eu entendi no documentário, não é só a quantidade. Faz sentido pra você? Que às vezes você entra numa casa e você vê vários abajures, por exemplo, abajures. E aí você vê, só precisa de um. Mas se pra pessoa é legal, beleza, ela pode ter quantos ela quiser. Mas faz sentido pra ela. A questão do minimalismo é, não adianta você ter 10 coisas se você só usa realmente uma, só faz sentido uma, sabe?
É exatamente isso que o Lipe falou. O documentário ele vai te levar a fazer um questionamento, uma reflexão. Por exemplo, se você for comprar alguma coisa, você se questionar, eu preciso disso? Isso tá no meu orçamento? E outro ponto, que também o Dudu trouxe, é que quando eu falo que aquilo tem que suprir as minhas necessidades, isso é muito relativo, é muito subjetivo, porque as minhas necessidades não serão as suas, como o Dudu falou. Por exemplo, talvez tenha uma pessoa que tenha um tênis e aquilo é suficiente para ela. Mas pro Dudu pode ser 3, 4 tênis. Eu não tenho um par de tênis, mas eu tenho um tênis para cada ocasião. Por exemplo, se eu vou sair, eu tenho um tênis. Se eu for para uma coisa mais formal, eu tenho um tênis. Só que para essa ocasião formal, eu não preciso ter 15 pares de tênis.
Não,
porque
claro.
Um vai me suprir, sabe?
Eu posso dar até um exemplo. Para uma pessoa que trabalha em júri, trabalha com direito, ter 20 gravatas, às vezes a pessoa é até pouco. Mas para mim, que não trabalha com isso,
exatamente isso.
É tudo
isso.
A questão de necessidade. Faz sentido para você? Tenha. Não faz sentido? Você não precisa ter mais do que um, por exemplo.
Não é nem só, tipo assim, a questão da minha necessidade e tal, mas é que isso, tipo, vai reverter no seu bolso, sabe? Se você fazer uma conta simples, quanto você gasta por mês em roupa, você vai ver que talvez seja um preço alto. Eu já não sinto necessidade disso. Chegou fim de ano, eu não sinto necessidade com essa fúria de ir pro shopping e comprar.
Mas também não tem mal nenhum se você vai no shopping ver uma calça e faz sentido pra você, você comprar.
Claro.
E uma coisa que eu acho muito interessante que fala no documentário, que as pessoas tendem a pegar minimalismo e juntar com simplicidade. Isso não são coisas que elas têm um pouco a ver, mas não são a mesma coisa. Porque ele mesmo diz, cara, você não precisa simplesmente falar assim, cara, eu quero comprar um Mac porque o Mac é muito bom, vai ser muito útil. E no próprio documentário o cara tem um Mac. E ele deve ter móveis caros também. Só que a questão é, ele usufrui daquilo, daquele produto. É justamente isso que a gente tá falando. Não é simplesmente você ter coisas que sejam simples, mas ter o que você precisa, só isso.
Tiveram duas frases que foram as que eu marquei aqui do documentário, que foram as que mais mexeram comigo. Que tem uma hora que eles falam, nos sentimos vazios com coisas demais. E a outra é, nossa memória não está nas coisas, estão dentro de nós. Não estão nas coisas, estão dentro de nós. Que eu achei muito legal, que eu vejo, antes de eu me mudar para um apartamento, eu morava numa casa grande. Minha mãe guardou todas as provas que eu fiz, desde sempre. Muitas coisas que, assim, eram memórias, só que estavam só ocupando espaço. Que, né, poderia o papel ser reciclado, o papel ser usado para outra coisa. E eu achei muito, me fez pensar bastante nessa coisa do... Às vezes a gente acumula pra tentar trazer pra gente memórias que estão muito mais dentro de nós do que no objeto.
Esse vazio que vai se acumular na gente é típico aquela frase, eu acho que todo mundo já pensou assim, eu vou ser triste, eu vou ser uma pessoa triste, mas vou ser triste na minha mansão. Já ouviu falar nisso? Uhum. Acho que tem muito disso, sabe? De que, cara, olha, no fundo, tudo bem. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter uma renda top. Mas, cara, se pergunta mesmo, na real, vale a pena eu ser uma pessoa triste tendo uma mansão? Vale a pena eu ser uma pessoa triste? Mas não tô nem aí, pô. Eu vou ser triste, mas vou ser triste no meu iate. E, cara, eu acho que é justamente isso. Você investir tempo com a minha mãe, investir tempo com a minha namorada, com os meus amigos.
É exatamente isso. Quanto mais a gente gasta com o que nos faz feliz, mais feliz a gente fica. É um ciclo, né?
Uma coisa que ele fala, assim, dessa felicidade que vem, eles citam muito o American Dream, né? Que seria o sonho americano. Que no Brasil a gente vive também isso, bem ou mal. E, em parte, eu acho que é um pouco culpa... Não é culpa, mas os nossos pais, eu sinto que eles têm... Eles sentem uma obrigação de, tipo, nos dar uma escola, depois uma faculdade, talvez, e nos encaminhar, tipo assim, casados, ganhando ali uma boa rendazinha pra ter filho. Eles querem, tipo, encaminhar a gente nisso. E só que junto vem um pouco essa ideia desse sonho americano, sonho brasileiro também, de você ter a sua casa própria, de você ter dinheiro pra ter um carro bom, né? Tem que ter tudo muito bom. E eu acho que a gente vê muito esse American Dream no Brasil, sabe?
Sim, com certeza. A gente é projetado pra ser o que querem que a gente seja, então a gente segue o caminho que a sociedade aponta. E o caminho que a sociedade aponta não é minimalista, é o caminho do consumo, é o caminho do ter. Caminhando pro encerramento, Júlio, e aí, o que você achou do documentário? Se puder dar uma nota de 0 a 10?
Cara, então, existem dois documentários, né? A gente tá abordando o Minimalismo Já, que foi lançado esse ano, 2021. Nesse documentário, eles também abordam a questão do minimalismo, mas eles vão para uma questão mais da história deles. Eu acho que ainda falta algo para complementar o repertório. Mas, enfim, indico muito o documentário. Dou uma nota 9. Por mais que ainda falte alguns pontos, mas é um documentário muito bom que realmente faz você pensar sobre o que você realmente precisa e o que você necessita para sua vida.
E você, Dudu?
Assim, analisando o documentário um pouco tecnicamente, e só fazendo uma última comentário um pouco social, assim, da coisa, que eu vejo que eles contam que eles eram pobres, né? Leve spoilerzinho. E isso é uma coisa interessante, porque a gente tava falando de ser feliz, a gente fala, pô, eu vou ser feliz se eu tiver isso. Mas, assim, cara, quanta gente não tem isso e talvez é feliz, ou talvez não, a gente acha, se eu não tiver isso eu vou morrer, não vou conseguir ter nada, mas, uhum, cara, muita gente não tem isso e tá super bem, sabe? Você mesmo, isso quando tá bem não sabe. Mas, analisando o filme como um todo, tecnicamente, eu acho que ele tem algum... Pra mim, documentário é montagem. Claro que precisa fazer roteiro, direção, são coisas importantes, mas a montagem é muito importante no documentário. E nesse documentário, eu acho que a montagem deixa um pouco a desejar. A gente vê, de vez em quando, cenas repetidas, o jeito que aparece os depoimentos, eu acho que ficou meio cortado, não sei, você meio que se perde um pouco nos depoimentos. Não gostei muito da montagem do documentário em si, e por isso eu vou dar 7.5.
E na minha visão, o documentário é bem legal, a mensagem é boa. Acho que tem gente demais falando. Se fosse mais focado só nos dois amigos, eu acho que seria melhor. Mas a mensagem é tão significativa que eu acho que,
né,
vale a pena. São 53 minutos que fazem te fazem pensar tanto e refletir, que vale a pena. É um documentário legal. Dá pra ver de boa, dá pra ver em família, dá pra ver com seu filho, qualquer pessoa vai entender. Então vou dar uma nota 9, igual o Júlio.
Top.
Valeu, rapaziada.
Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram @trio_cast. Até semana que vem.